Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 24 de maio de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa e, claro, convido vocês a participar aqui do nosso programa através das mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Por elas, nós fazemos a nossa transmissão, a nossa live. E aí tem aquele campinho lá de comentários que você pode escrever ali a sua mensagem para a gente e participar aqui do programa. Ah, e quando entrar, não esquece de dar aquele like, aquele joinha, né? Curte, compartilha, retuita, enfim, para que o algoritmo faça com que o programa chegue cada vez mais em mais pessoas, né? E a gente, claro, de antemão, já agradece aí a todos vocês. Bom, hoje dia de Libertadores, hoje dia de Sul-Americana, tem Palmeiras em campo, tem Santos em campo, Palmeiras já classificado, né? Tentando aí conseguir a melhor campanha entre os times da primeira fase da Libertadores e o Santos precisando vencer o seu jogo para classificar para a próxima fase da Sul-Americana. E vamos falar, obviamente, de todos os grupos que também vão ser definidos hoje, né? Os seus classificados serão definidos hoje. Então, hoje um programa dedicado aí aos torneios sul-americanos. E quem está aqui comigo sempre para comentar, analisar todos esses assuntos é nosso querido editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Olha, jogos importantes, uma fase de competição se encerrando, estou falando de Libertadores e de Sul-Americana, e muitos brasileiros no caminho certo. Vamos falar de quem está classificado, de quem está lutando por vaga, como o Santos, e quem ficou pelo caminho também. No meu modo de ver, acho que o Fluminense é o que está mais apertado, com a classificação mais difícil, mas são os brasileiros que ganharam esse direito na temporada passada, fazendo um caminho bacana nas competições sul-americanas deste ano. Gris, amigos.
E eu esqueci do Bragantino, né? Tem o Braga hoje. O Braga tá tentando a sua classificação aí frente ao Nacional lá no Uruguai, né? O Bragantino precisa vencer. Se o Bragantino vencer a sua partida, o Bragantino estará classificado para a próxima fase da Libertadores. Acho que pela primeira vez na história, né? O Bragantino vai disputar uma oitavas de final da Libertadores, né? Muito legal, né? Um clube aí que há pouco tempo mudou toda a sua estrutura, hoje em dia é gerenciado por uma grande empresa, né? Um clube empresa, e em tão pouco tempo o Bragantino vem conquistando aí coisas importantes dentro do futebol. A gente vai falar também do Bragantino. Bom, vamos começar então pela Libertadores. Eu quero começar pelo Palmeiras. O Palmeiras que já está classificado, mas como eu disse, o Palmeiras tem sim a pretensão de conquistar a melhor campanha na primeira fase da Libertadores, o que daria a ele a possibilidade de sempre jogar a segunda partida do mata-mata na sua casa, nos seus domínios, até a semifinal, porque, como sabemos, a final da Libertadores e da Sul-Americana, final única, né? Então aí não tem mando de campo. Mesmo assim, o Palmeiras, já pensando no clássico do final de semana contra o Santos, Palmeiras vai levar uma equipe alternativa, aquela que a gente já está acostumado, para jogar contra o Deportivo Táchira da Venezuela, às 9h30 da noite, no Allianz Parque. Então, antes de passar para o Morelli analisar esse jogo, deixa eu dar aqui a escalação, a provável escalação do Palmeiras. O Palmeiras que deve ir a campo com Everton no gol, Kusevich, Gustavo Gomes na zaga, Jorge e Marcos Rocha nas laterais, Danilo, Gabriel Menino e Atuesta no meio de campo. Pode ser que o Gustavo Scarpa entre no lugar do Atuesta. E aí, nas pontas, Rony. E aí existe uma dúvida entre Breno Lopes e Dudu, e na frente o Rafael Navarro. Vocês percebem que tem aí, é um time misto, né? Tem titulares e e tem reservas nessa equipe do Palmeiras. Mas acredito, Morelli, que com esse time, o Palmeiras atropela o Deportivo Táchira.
Ô, Gris, o problema é o Palmeiras ter entrosamento com esses jogadores, é o Palmeiras jogar da forma com que joga com seus principais jogadores. Não estou nem falando de qualidade técnica. É claro que o time principal tem mais qualidade técnica, mas eu digo o entrosamento, saber como um corre, aonde vai estar o outro durante um lançamento, tudo isso, o entrosamento do time principal, o Palmeiras tem de sobra, né? O Rafael Veiga sabe onde o Rony tá, que sabe onde o Dudu tá, que sabe onde o Danilo tá, que sabe onde o Zé Rafael tá, e assim o Palmeiras joga de forma fácil, como jogou boa parte do tempo lá em Juventude, como tem feito em Caxias contra o Juventude e como tem feito na temporada. Agora, é um time totalmente desentrosado, então isso pode atrapalhar bastante. Eu penso que o Atuesta, que é um jogador novo, que está chegando e está entrando aos pouquinhos, talvez seja a hora de ele jogar 90 minutos, para a gente ver como é que ele pensa um jogo 90 minutos. Ele é um armador, tem um pouco características ali do Rafael Veiga, do Scarpa, e é bom que ele se incorpore, que ganhe confiança, que ganhe até corpo dentro deste Palmeiras, talvez pensando mais para frente, talvez pensando em outras temporadas. E aí o Abel Ferreira monta esse time, não acredito que ele vai entrar com algum desses titulares, não, nem o Dudu, mas talvez alguns deles fiquem no banco de reservas para ser usado no segundo tempo, como aconteceu diante do Emelec semana passada. O time era um e depois melhorou com a entrada de alguns jogadores principais e até fez o gol no segundo tempo. Então é o Palmeiras tentando essa marca de ter a melhor campanha para levar todas as decisões de mata-mata para sua casa. O segundo jogo é importante, embora tenha gente que ache que o primeiro jogo é o que decide. Se o primeiro jogo tiver ali uma vantagem de 2 ou mais gols, dificilmente o time recupera no segundo. Cada um tem a sua leitura. E o Palmeiras também corre atrás daquele recorde que a gente falou semana passada, de fazer o maior número de gols na primeira fase da Libertadores, da história da Libertadores. Já tem, já está empatado com o River Plate, e se fizer um gol hoje, assume esse posto sozinho. O time que mais fez gols na história da Libertadores na primeira fase da competição. Pode parecer pouco, mas para o torcedor é legal, e para o próprio time também é legal. O Palmeiras já classificado para o mata-mata, Gris, amigos.
E acho que o Palmeiras vai conseguir, hein? O Palmeiras vai ser o time, vai entrar para a história aí como o time com mais gols na primeira fase da Libertadores. Como o Morelli falou, qualquer vitória simples, inclusive 1-0, o Palmeiras já se torna o time com o maior número de gols na primeira fase. Mas eu acho, viu, Morelli, que o Palmeiras vai fazer mais. Eu daria uns 3-1 para o Palmeiras nesse jogo, viu?
Tudo isso. Eu ficaria com 2-0. Tá meio friozinho, o time tá meio, né, misturado. 2-0 pro Palmeiras.
2-0 pro Palmeiras, muito bem. Se o resultado se confirmar esse, ou que eu falei, ou que o Morelli falou, o Palmeiras vai conseguir aí, então, a sua melhor campanha, porque o Palmeiras vai chegar a 18 pontos. Ninguém chega a 18 pontos, só o Palmeiras, 100%. De aproveitamento, incrível a campanha do Palmeiras na primeira fase, né? E aí o Palmeiras tem essa vantagem que a gente já disse aqui. E eu acho, viu, Morelli, que neste grupo o Palmeiras vai acabar favorecendo o Emelec, viu? O Emelec joga em casa contra o saco de pancadas do grupo, que é o Independente Petroleiro, que é aquele time que o Palmeiras cansou de fazer gols, né?
Joga em casa contra 13 gols.
13 gols, o time, para vocês terem uma ideia, o Palmeiras tem saldo 19, né? O saldo de gols do Palmeiras é 19 nessa primeira fase, né? 21 no total, tá, gente? É que aqui a gente faz aquela somatória de gols pró contra gols contra, né? Faz essa divisão e aí dá 19 no saldo de gols do Palmeiras. O Independente Petroleiro tem menos 16. Olha só a diferença abissal entre as duas equipes. Então o Emelec joga em casa contra esse saco de pancadas que é o Independente Petroleiro. Então eu acho que nesse grupo A, viu, Morelli, o Palmeiras vai acabar aí beneficiando o Emelec vai acabar conseguindo aí a sua classificação em segundo lugar, o equatoriano, né, Emelec?
Pode acontecer, Grisa, talvez é o que aconteça de fato. Penso que o Palmeiras ganha e penso que o Emelec também ganha desse petroleiro, que é muito, muito fraquinho, né? Agora, para o torcedor palmeirense entender, é legal fazer boa campanha, é legal ter 100% de aproveitamento, é legal fazer o maior número de gols da primeira fase, mas isso não vale nada para a segunda, a não ser o fato de jogar a partida da volta em seus domínios. Então, o Palmeiras tem que, depois dessa partida, voltar a se concentrar na competição, na Libertadores. O Palmeiras perdeu isso um pouquinho porque se classificou com duas rodadas de antecedência, então contra o Meleque e agora contra o Tátira vai por times alternativos e depois voltar suas atenções para a competição. O Palmeiras briga pelo tri da competição, tri seguido, né? 20, 21 e 22, ou é o quarto título somando aquele de 99, quando o time era dirigido pelo Filipão, né, que hoje está no Atlético Paranaense. Então, é legal, é bacana, mas depois desse jogo, Grisa, volta a seriedade, volta e começa a fase mata-mata, que é a principal da competição sul-americana da Libertadores. Palmeiras, claro, é um dos favoritos, mas tem muita gente boa ainda na competição.
Com certeza. Ó, o Ivan Jorge Cury aqui falando que o Palmeiras vai vencer por 4-0 hoje o Deportivo Tátira. Muito bem. Ó, Ivan, estamos na torcida, hein? Hoje você inicia aquela batalha que a gente tem certeza absoluta que você sairá vencedor, viu, Ivan? Tamo junto com você, viu?
O programa é dedicado ao Ivan hoje. Pronto.
É isso aí. Muito bem. Muito legal que você está aqui com a gente hoje assistindo o programa. Palma Polese também com a gente. Quem mais? O Adi Armando falando: Palmeiras está com a experiência de sucessivas Libertadores. Isso conta. Está com casca. Isso é uma verdade. Eu lembro, viu, Morelli, do Corinthians, que a gente falava: o Corinthians precisa ter uma sequência na Libertadores para conseguir conquistar Libertadores. O Corinthians tem que visitar sempre o torneio. Não adianta jogar uma Libertadores, ficar 2 anos fora e voltar na Libertadores. Precisa criar uma sequência. E quando o Corinthians criou essa sequência, conseguiu conquistar o seu título na Libertadores. O Palmeiras, claro, já tem uma história na Libertadores, já tinha sido campeão, né? Mas o Palmeiras vem mostrando que você estar sempre no torneio, estar sempre na Libertadores, te qualifica, te dá uma casca maior para que você se torne aí um dos principais favoritos a conquistar o torneio, né?
Perfeito, esse é o raciocínio, tanto valeu para o Corinthians lá atrás, que depois ganhou o Mundial da FIFA, quanto para esse Palmeiras que está há 3 anos aí seguidos tentando a competição, tentando o título, e já ganhou 2 vezes consecutivamente. É bem isso mesmo. E o que eu destaco desse Palmeiras versão 2022 é que o Abel Ferreira e o clube, eles estão fazendo essa transformação do elenco, tirando peças e pondo peças, sem sentir, sem esperar o término da temporada, sai todo mundo, entra todo mundo e vira um time que tem que começar do zero. O Palmeiras não está começando do zero. O Palmeiras se desfez do Daverson, se desfez do Felipe Melo, e chamou, e contratou, e puxou outros jogadores. O Danilo é um deles. Né? Alguns novos chegaram, a Tuesta, por exemplo, que você falou agora há pouco. Então o Palmeiras vai fazendo essa troca, essa atualização do elenco, sem a necessidade de, primeiro, colocar todo mundo junto de uma vez só, segundo, ficar dependente desse ou daquele contratado que chega imediatamente naquela condição de salvador da pátria. Então o Palmeiras vai contratando, vai atualizando o seu elenco sem perder essa pegada e sempre tendo ali aquela espinha dorsal, defesa, meio e ataque. Parece que está sempre preparado esse Palmeiras. É. E é isso que a gente tem visto nas últimas temporadas e também enxerga nessa temporada. Diferentemente, por exemplo, do Flamengo, que não atualizou o seu elenco e sofre bastante com isso.
Verdade. Bom, outro time brasileiro que hoje vai tentar aí a sua classificação, como a gente disse, é o Bragantino, hein? Jogo importantíssimo aí do Braga. O Braga vai até o Parque Central, lá em Montevideo, no Uruguai, buscando uma vitória contra o Nacional para poder aí passar para a próxima fase da Libertadores. Qual é a situação do Bragantino? Hoje o Bragantino é o segundo colocado do grupo com 5 pontos, tem o mesmo número de pontos do Vélez, né? 5, mas vence pelo saldo de gols. O do Bragantino é -1, o do Vélez é -3, e o Nacional do Uruguai, que também tem chances de classificação, é o quarto colocado com 4 pontos, um a menos do que Vélez e Bragantino. Para o Bragantino, só a vitória interessa. Ah, o Bragantino poderia, com um empate, se classificar? Poderia, caso o Vélez perca a partida para o Estudiantes. O Vélez tem o clássico aí contra o Estudiantes. Mas o Estudiantes já está classificado. É muito provável que o Estudiantes entre com uma equipe aí mista, uma equipe mais alternativa para jogar essa partida, né? O que facilitaria a vida do Vélez. Mas é um clássico argentino. Então, para o Bragantino não ter que depender de ninguém, basta o Bragantino, Morelli, vencer o Nacional lá no Uruguai. Mas a tarefa não é nada fácil, hein?
Não é fácil, é fora de casa, é contra um time tradicional, é um time forte, de um futebol forte. Mas o Bragantino tem condições de fazer esse papel hoje em qualquer lugar da América do Sul, no Brasil e na América do Sul. É um Bragantino que não mostra a mesma competência da temporada passada, Grisa, mas é, como você disse na abertura do programa, um Bragantino bem administrado, bem gerido, que tem um capital da Red Bull importante. E esses altos e baixos são normais em times assim que passam por esses processos de mudança, processos de trabalho, processos de gestão. Então, o futebol respondeu bem 2 anos seguidos e agora patina um pouquinho esse futebol do Bragantino. Patina, mas ainda está na briga. Patina, mas só depende dele para classificar na Libertadores. E precisa melhorar um pouco nas outras competições também. Estou falando de campeonato brasileiro. Mas é difícil. Mas eu vejo em condições, o Bragantino, para mim, tem condições de se classificar. Não sei se acontece. Talvez um empate, para mim, hoje seria o resultado assim, que está mais assim para o jogo. E aí teria que ver como é que ficaria a outra partida para ver se ele consegue se classificar ou não. É muito difícil na Libertadores deixar a vaga para a última rodada.
É verdade. O Ivan acha que o Bragantino vai vencer por 1-0 o Nacional, hein? Esse seria um excelente placar. Claro, tem a questão de saldo de gols, mas eu não imagino que o Vélez vá golear o Estudiantes, né? O Estudiantes é um time muito bom, né? Por isso que eu acho que qualquer vitória do Bragantino, o Bragantino vai conseguir a classificação. E digo mais, Morelli, para mim, o Bragantino vai sim conseguir a classificação. Acho que o Bragantino vence o Nacional. E aí, nesse grupo, passam o Estudiantes, que já está classificado, e o Bragantino. O que você pensa, Morelli?
Eu ficaria com empate. Ficaria com empate e depois teria que fazer a conta para ver se ele consegue se classificar em segundo lugar.
O Vélez não poderia ganhar nessa sua...
Exatamente.
Se o Vélez ganhasse, o Vélez passa para a próxima fase.
Então teria que esperar. Mas hoje eu estou com o palpite que o Braga empata fora de casa lá no Uruguai. E aí teria que ver como é que vai ficar o outro jogo da chave.
É isso aí, muito bem. Bom, nós temos mais um grupo hoje, né, que também joga. Que é o grupo do Flamengo, né? Mas esse grupo aqui ele já está decidido, né? O Flamengo classificou em primeiro e o Talleres da Argentina em segundo. O Flamengo hoje joga contra o Sporting Cristal no Maracanã, 21h30 da noite, e a Universidade Católica pega o Talleres lá no Chile, né? Mas aqui, né, Morelli, não tem nem muito o que comentar, porque os dois times... Já estão classificados aí Talleres e Flamengo para a próxima fase. Talvez o que dê para falar é o seguinte: o Flamengo vai ter que jogar muito mais bola do que jogou na primeira fase para conseguir avançar aí nas próximas etapas da Libertadores, né?
O Flamengo também poderia assumir a melhor campanha se o Palmeiras não ganhar hoje, né? Talvez Isso. Ali no saldo de gols,
o Palmeiras. Palmeiras permaneceria com 15.
E aí o Palmeiras não seria o dono da melhor campanha, e sim o Flamengo, que seria bom para o Flamengo. Então tem aí um objetivo que não depende só do Flamengo, mas tem um objetivo na mesa. O Flamengo foi a trancos e barrancos. Então, Grisa, como você falou, precisa jogar um pouquinho mais nas próximas fases.
É isso aí. Muito bem. Fechando aí a Libertadores, vamos agora para a Copa Sul-Americana. Também temos rodadas decisivas aqui, a última rodada decisiva na Sul-Americana, últimos jogos da primeira fase. Sempre lembrando, na Sul-Americana, somente os primeiros colocados dos grupos é que avançam. E hoje nós teremos o Santos tentando a sua classificação. O Santos de volta na Vila Belmiro, né? Depois de jogar em Barueri, o Santos volta para a Vila Belmiro, lugar onde Fábio Bustos tem um desempenho muito bom com o time do Santos, 7h15 da noite, para enfrentar o argentino Banfield. Lembrando que o Banfield já está desclassificado, né? E o Santos, né, deve ter aí força máxima para essa partida, até porque é uma partida que o Santos depende da vitória para conquistar a sua classificação. O Santos, que deve ir a campo com João Paulo no gol, Eduardo Bauerman e Velasquez na zaga, Felipe Jonathan e Auro nas laterais, Sandri, Vinícius Zancocello e Ricardo Goulart no meio de campo, e mais avançados, Lucas Braga por uma ponta, Juan pela outra, e no meio, né, ali mais centralizado, o Marcos Leonardo, o Santos tentando a sua classificação, Morelli.
A dúvida é só se o Marcos Leonardo joga. Eu tenho dúvida se ele joga essa partida. Agora, se for essa escalação, Grisa, é o melhor Santos, né? Não vejo um time muito mais forte que o Bustos tem ali para formar. Precisa
Isso.
da vitória, joga na sua casa, onde você disse o Santos vai bem e vai mesmo. E para mim o Santos passa. Para mim, o Santos consegue a classificação e aí tem um prazo, aí um tempinho maior para se preparar, para pensar no mata-mata, para pensar no adversário, para estudar o adversário melhor. E aí a Libertadores fica aquele jogo franco, a Sul-Americana, né? Fica aquele jogo franco para o Santos. Não sei, e volto a repetir aqui, se o Santos tem elenco para disputar tudo isso. E aí vai ter que optar, vai ter que fazer as suas escolhas. Você vê que o time, mesmo com jogos durante a semana, o time é sempre aquele mesmo, né? O Santos não tem aquele leque de jogadores para
Exato.
formar um time B, para formar uma outra escalação alternativa. Então ele joga ali com sete, oito jogadores, Grisa, que são sempre os mesmos. Esses caras vão ter que ir até o fim da temporada. Até o fim da temporada. E aí pega. Para o Santos. Mas acho que hoje o Santos passa, vence na Vila Belmiro, por 2-0 e leva a classificação.
2x0 seria o meu placar também aí para esse jogo entre Santos e Banfield, 7h15 da noite aí na Vila Belmiro. O Santos poderia até se classificar com um empate, mas aí é correr muito risco, né? Porque o Santos com um empate chegaria a 11, o União La Calera vencendo, chegaria a 11 pontos também. E aí, pelo saldo de gols. Só que a diferença de gols é muito pequena, é um gol só de diferença. Então, quer dizer, a chance de classificar com empate, ela é pequeniníssima. Então, o Santos precisa, né, o ideal, o mais adequado para não ter que depender de nada, é o Santos vencer o Banfield hoje na Vila Belmiro. Como eu disse, o Banfield, que deve também vir com uma equipe, modificada aí, né, porque não tem mais chances de classificação. Então, o Santos não deve ter lá grandes dificuldades para vencer o time argentino. O Unión La Calera, aliás, né, joga em casa com a Universidade de Quito, que também está desclassificado, né? Então, tanto Santos como Unión La Calera pegam aí adversários que já não têm mais chances de classificação. Bom, nós temos outros brasileiros também jogando classificação hoje pela Sul-Americana, né? E aí um pouquinho mais complicado, né? Talvez o Internacional não, né? Vai tudo depender também, de como é que vão se desenrolar as partidas e explico por quê. Pelo grupo E, o Internacional lidera com 9 pontos e tem em segundo lugar o Guairenha, né, com 9 pontos também. O Inter tem um gol a mais no saldo de gols, por isso que o Inter lidera. O Inter vai jogar em casa contra o 9 de outubro. E o Guairenha vai até Medellín jogar com o Independiente Medellín. Então, esse jogo, esse grupo a gente vai ter que acompanhar, porque vai tudo depender aí de saldo de gols. Se, no caso, né, se a gente pensar que as duas equipes vão conseguir vencer suas partidas, né? E aí a gente vai ter que ficar de olho no saldo de gols. Mas o Inter tem a faca e o queijo na mão para se classificar, né, Morelli?
Tem, mas ainda não se provou que está com essa bola toda. Tem, mas precisa jogar. Tem, mas o Mano Menezes ainda precisa acertar time e precisa jogar um pouquinho mais para frente. Pega aquele jogo que teve, que eu vi mais do Inter, que foi contra o Corinthians. Fez um primeiro tempo excelente, mas depois caiu de produção. Tem que ver se isso melhorou. Esse é o desafio do Inter. Tem condições de passar, de levar o time adiante, mas tem que jogar um pouquinho melhor do que vem jogando. E é aquela coisa que eu tenho falado aqui, Grisa. O time precisa jogar 90 minutos. Não dá para jogar um tempo só. Não dá para jogar só o segundo, só o primeiro. Tem que jogar num nível legal 90 minutos. Estamos indo para junho e parece que ainda tem time que não aguenta jogar esses 90 minutos, mesmo com esse giro de jogadores que praticamente todos os técnicos do futebol brasileiro estão fazendo. Mesmo com esses com essas trocas, com essas alterações, com esses descansos, a maioria dos times não consegue jogar 90 minutos. A gente viu o exemplo do clássico no fim de semana. O São Paulo não aguentou jogar bem 90 minutos. O Corinthians só jogou o segundo tempo. E tem sido assim com quase todos eles. O Flamengo tem sido assim também. Então, precisa jogar 90 minutos. Esse é o desafio dos times brasileiros nas competições sul-americanas. Gris, amigos.
É isso aí. E a gente tem também aqui pelo grupo E também, vai ter a decisão do grupo, aliás, grupo F, desculpa, que é o grupo do Atlético Goianiense. Para mim, viu, Morelli, esse é o grupo mais emocionante de hoje, o que vai ter o jogo mais emocionante. E vou explicar para vocês o porquê. O Atlético Goianiense lidera com 12 pontos e tem a LDU ali na segunda colocação com 10. Adivinha qual é o jogo hoje? LDU e Atlético Goianiense em Quito. Se a LDU vencer esta partida, a LDU ultrapassa o Atlético Goianiense e se classifica, fazendo com que o Atlético Goianiense seja eliminado. Se o Atlético Goianiense conseguir um empate ou uma vitória, quem se classifica é ele, Atlético Goianiense. Então, para mim, esse é o jogo mais emocionante de hoje da Sul-Americana. E aí é difícil, hein, Morelli, jogar contra a LDU lá em Quito, hein? E o Atlético Goianiense, que tem uma campanha aí de 80% de aproveitamento, né? Só com uma derrota e o resto só vitória, podendo ficar aí de fora da Sul-Americana.
É difícil, tem altitude, o time não é tão confiante assim, embora os números sejam bons. Precisa jogar. Eu sempre digo que deixar para a última rodada é sempre difícil. É difícil no Campeonato Brasileiro para decidir quem sobe, quem desce, quem cai. É difícil nas competições de grupos como Sul-Americana e Libertadores. Mas tem que jogar, Grisa. Se tem a chance, tem que partir para cima. Eu sou contra os times brasileiros que ganham o direito de jogar essas competições no ano anterior e depois abrir mão delas, sabe? Ah, não quero a Sul-Americana. Então, por que se esforçou tanto no ano passado para ter a Sul-Americana se não tem, verdade, não enxerga condições de disputar a competição? É a mesma coisa a Libertadores. O time se esforça tanto, mas não se prepara. E aí faz a competição mal, né? De forma fraca. Ah, tanto faz como tanto fez. Não pode ser assim, né? Então, se tem chance, tem que tentar se agarrar a ela, pegar esse cipó aí, ó, e ir para a próxima fase, Grisa.
Mas seria muita crueldade com o Atlético Goianiense, né? Que fez uma excelente campanha, né?
Está sendo dirigido pelo Jorginho, né?
É, ó, são 4 vitórias e uma derrota na fase de grupos, quer dizer, a campanha é excelente, 80% de aproveitamento, e aí justamente no último jogo, na última partida, acabar sendo eliminado aí da Sul-Americana, né? Vou torcer para o Atlético Goianiense, acho que dá empate, 2-2, e o Atlético Goianiense se classifica, Morelli.
É, Grisa, eu não sei, eu vou com você então, vou com o relator. Vou com o relator nessa.
Muito bem. E o Adi Armando lembrando aqui também, né? Não só a luta por fazer parte dessas competições, mas porque essas competições também valem grana, né? E essas
É
competições têm
importante.
pagado cada vez melhor, né? Com o passar dos anos. Então, principalmente para esses clubes que estão passando pires, né? É, conseguir um cascalho a mais aí nessas competições é sempre bom, né? E a gente gosta de dinheiro no caixa, não é, Morelli?
É isso, é sempre bom, é importante e a cota não dá para abrir mão. É, como as rendas que a gente tem visto, né? É, 2 milhões, 3 milhões, 3 milhões e
Isso.
meio de renda, então não dá para abrir mão desse dinheiro pós, né? Pós-pandemia. Pós que eu digo, é depois que o futebol ficou fechado por causa da pandemia.
É isso aí. Turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez aqui a presença dele, Robson Morelli. Muito obrigado, viu, Morelli?
Valeu, Grisa. Um abraço a todos. Amanhã tem mais.
É isso aí. Agradecendo, claro, a todos vocês pela companhia, meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, 1 da tarde, a gente volta com a nossa live nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Então, turma, excelente terça-feira para vocês e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.